Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL-FM. Hoje é 22 de fevereiro de 2022. Esta é a edição de número 555 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, dia de céu claro, mas com possibilidade de chuva no decorrer do dia. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura durante a manhã foi de 20 graus, podendo chegar a 31. Na apresentação da Revista do Meio Dia, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Confira os destaques de hoje. Segunda edição do Boletim Safety destaca estado epidemiológico da Covid-19 e a vacinação em crianças. Na segunda parte do documentário Espectro Autista, uma questão de direito e consciência, diagnóstico e tratamento precoce, além de uma reflexão sobre capacitismo. Fevereiro Roxo e a atenção para o diagnóstico da fibromialgia são temas da coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida. Depois de 2 anos, a jornalista e blogueira Silvia Oliveira retorna com a coluna Matraqueando dentro da programação da Revista do Meio Dia. Confira hoje como está a retomada do turismo no atual cenário da pandemia da Covid-19. Ouça Fino Trato, nova música de Joyce Cândido com participação de João Cavalcante, filho de Lenine.
A UEL e você.
Na segunda parte do documentário Espectro Autista, uma questão de direito e consciência, produzido por 3 formandas de jornalismo da UEL, você vai saber da importância do plano de trabalho para habilidades em atraso, que tem melhores resultados com o diagnóstico e tratamento precoce e intensivo. Também da escola como espaço para socialização e aumento do repertório cultural. Vamos ouvir ainda o depoimento de uma mãe e de um pai, além de uma reflexão sobre o capacitismo. A reportagem é de Isabela Alonso, Tatiane Pívaro e Tainara Junqueira. Orientação da professora Mônica Kazeker.
O autismo, ele tem esse nome hoje, transtorno do espectro do autismo, e inseriu essa palavra espectro justamente para representar que existe uma variabilidade muito grande entre as pessoas autistas. Não existe um autista igual ao outro. E isso significa que qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de qualquer coisa que você vai fazer com uma pessoa com autismo, você precisa avaliar e trabalhar individualmente. É um trabalho muito individual. Não existe um pacote de terapia, uma metodologia que você aprendeu e agora eu vou aplicar para todas as pessoas com autismo e vai dar certo. Não vai dar certo.
Meu nome é Clara, Maria Clara de Freitas, tenho 38 anos, sou professora aqui da UEL, do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. Eu trabalhei diretamente com pessoas com autismo antes de entrar na UEL, né? Eu fui terapeuta e supervisora também de outros terapeutas. Bom, a intervenção comportamental, ela não é uma intervenção terapêutica tradicional, clínica. Ela é psicoeducacional. Então, não é daquele tipo, sente no divã, conte-me seus problemas. Ela envolve o ensino de habilidades, né? Então, ela sempre começa com uma avaliação bastante abrangente, específica, de todas as áreas do desenvolvimento da criança. A criação de um plano de trabalho para habilidades que estejam em atraso, que vão ser diferentes de criança para criança. e a intervenção, né, a aplicação desse plano de trabalho. Os estudos mostram que esse tipo de trabalho, ele tem melhores resultados quando ele é feito de forma precoce e intensiva. Ou seja, quanto mais cedo, quanto mais nova a criança for, melhor. E quanto mais horas, por semana eu conseguir trabalhar com essa criança, melhor.
Me chamo Bárbara Giacomini, sou formada em Pedagogia pela Unifil, especializada em Educação Especial Inclusiva e pós-graduanda em Psicopedagogia Clínica e Neuropsicopedagogia Clínica também. Pelas crianças dentro do espectro já apresentarem um pouco de dificuldade em fazer amigos, em se socializar, a escola é o principal ambiente dessa criança. Ela passa várias horas do dia, ela passa várias vivências, ela aumenta o repertório dessas crianças no meio social. A parte mais importante da escola para uma criança que está dentro do espectro é a socialização. Infelizmente, ainda não é muito comum termos várias escolas, ou todas as escolas, preparadas para receber essas crianças, tanto dentro do espectro como da educação especial no geral. O que torna uma escola preparada? Professores e profissionais capacitados. E, infelizmente, tem um custo muito alto para que essas escolas capacitem e profissionalizem os seus professores na educação especial. Então, acaba sendo muito vago as oportunidades dessas crianças estarem em uma escola regular, o que torna mais difícil da socialização acontecer em outros meios.
Meu nome é Cíntia Forzan, tenho 41 anos e tenho um filho autista. Meu filho se chama Breno Augusto Dezan e hoje ele tem 16 anos. Então, assim, eu vejo que a sociedade ainda tem muito que aprender, mas a gente está melhorando. A gente acredita, né, no ser humano, a gente ainda acredita que possa existir afeto, carinho, empatia, né, pelo próximo.
Eu acho que a principal questão que a sociedade precisa trabalhar com muita urgência é o capacitismo. Esse termo, capacitismo, ele é bem recente, e muitas vezes as pessoas não tão, nem sabem o que ele significa, e nem sabem que elas fazem isso, né? Então, capacitismo, ele é discriminação, preconceito, direcionado a pessoas com deficiência. E ele pode existir de muitas formas diferentes. Então, ele existe desde quando eu tenho um lugar não adaptado para receber a pessoa com deficiência, ele existe na fala, quando eu lido com a pessoa com deficiência como se fosse um coitadinho, quando eu trabalho como se eu estivesse fazendo um favor, né, para a pessoa com deficiência, e não quando o governo muitas vezes, né, lida como se ele tivesse fazendo um assistencialismo e não como se fosse dever dele dar educação e saúde para essas pessoas. Mas ele existe também em termos que muitas vezes parecem ser elogiosos, quando eu falo, ah, porque as pessoas com autismo são anjos azuis, as mães com autismo são guerreiras, né? A gente desumaniza a pessoa, né? Você deixa de enxergar ela como pessoa na sua individualidade para dizer que ela é um anjo, e você tira de você, enquanto sociedade, né, a responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito quando você elogia a mãe que é guerreira e fala, vai lá, guerreira, se vira aí, né?
Eu acho que falta para a nossa sociedade reconhecer que essas pessoas são úteis. Elas não devem ser vistas como um fardo, se eles ainda não têm voz suficiente. Nós temos que ser a voz deles, para que eles tenham um espaço digno para eles dentro da sociedade. Eu, pelo menos, estou fazendo o que eu posso para o meu filho.
Na minha opinião, a falta de conhecimento contribui muito para essa exclusão. Talvez se as pessoas tivessem mais interesse em obter informações concretas antes de julgamentos, talvez tudo melhorasse, né?
Porque a nossa imagem, quando a gente pensa numa criança autista, é uma imagem preconceituosa de uma criança que vai ficar se balançando para lá e para cá, que vai ficar totalmente desligado da realidade, o que não é verdade. A gente não percebe isso. Frequentando as clínicas, observando essas crianças, elas têm uma grande capacidade. Inclusive, tem até uma porcentagem delas que possuem hiperabilidades. Então, o que a gente percebe é o oposto. Essas crianças, elas são muito capazes. Né? E cabe à sociedade entender isso. Que lá na frente elas têm o seu espaço também.
Este documentário foi produzido pelas estudantes do quarto ano de jornalismo da UEL, Isabela Alonso Panho, Tatiane Pívaro e Tainara Junqueira. O trabalho foi orientado pela professora Mônica Kazeker.
E amanhã vamos ouvir a primeira parte do documentário sobre a Síndrome de Burnout, relatos de pessoas que viveram a experiência da síndrome, distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionada ao trabalho. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra. E o tema da coluna de hoje é a campanha Fevereiro Roxo. Essa é uma campanha muito importante na área da saúde, porque busca promover a conscientização em relação a três doenças: a doença de Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. Essas três doenças são doenças crônicas, são doenças que possuem seus tratamentos específicos com os especialistas, mas é importante que a população entenda a importância de procurar atendimento médico para o diagnóstico precoce. É o diagnóstico e a possibilidade de tratamento eficaz que garantem melhora na qualidade de vida dos nossos pacientes. Na coluna de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a fibromialgia, principalmente pela associação frequente dessa doença com as doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade e transtornos do sono. Então, a fibromialgia é uma doença reumatológica que acomete cerca de 3% da população brasileira, em sua maioria mulheres. A doença ainda não tem cura, mas o tratamento adequado ameniza os sintomas e o impacto na qualidade de vida. A doença cursa com dor no corpo todo, principalmente na musculatura, e costuma aparecer, geralmente, em pacientes de 30 a 60 anos de idade. O diagnóstico é clínico, ou seja, não existem exames complementares para o diagnóstico da fibromialgia. Sejam exames de laboratório ou exames de imagem, como a ressonância, em geral todos os exames são normais. O diagnóstico é sim pela história clínica do paciente, de dor difusa pelo corpo, uma dor persistente em pontos dolorosos na musculatura. É muito importante falar sobre a fibromialgia, porque é uma doença pouco falada, uma doença frequente, pouco diagnosticada corretamente, e os pacientes possuem uma sensibilidade aumentada para os sintomas de dor, que em situações mais graves, a dor no corpo, em alguns pontos, pode vir com um simples toque. Sem tratamento, os casos graves podem levar a uma limitação física e funcional, complicações com grande impacto e sofrimento na vida do paciente. Os portadores da fibromialgia apresentam, junto com sintomas de dor, outros sintomas como fadiga, cansaço, insônia, alterações da memória, alterações da atenção e distúrbios intestinais também. Além disso, é muito frequente a associação da fibromialgia com sintomas psiquiátricos e doenças como depressão e ansiedade nos pacientes com fibromialgia é a regra e não a exceção. Os estudos mostram que de cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. E acredita-se que essa prevalência possa ter uma relação aí com os hormônios femininos como o estrógeno. Muita gente acredita que a depressão e a fibromialgia são a mesma coisa, o que não é verdade. O que ocorre é que a depressão frequentemente ocorre em pacientes com fibromialgia. Por isso é fundamental que o paciente busque um correto diagnóstico, de preferência precoce e um tratamento de qualidade. É possível controlar os sintomas de dor. Nós temos medicações específicas para isso, inclusive antidepressivos e outros psicofármacos que atuam na dor. Além disso, um acompanhamento multiprofissional é essencial. Nós trabalhamos juntos, o reumatologista, psiquiatra, o psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O paciente deve, acima de tudo, reconhecer os gatilhos estressores que levam à piora dos sintomas de dor. O estresse e os traumas físicos e psicológicos agravam a doença, então psicoterapia e atividades de relaxamento como yoga, massagens, acupuntura e meditação costumam ajudar muito. E aproveito para reforçar a importância, não só no mês de fevereiro, mas em todos os meses do ano, a busca por ajuda médica para que, com o diagnóstico correto, essas doenças crônicas possam ter tratamento e possam devolver a qualidade de vida dos nossos pacientes. Um grande abraço e até a próxima.
A UEL e você.
A segunda edição do projeto Safety 2022 já está no ar e pode ser consultada na página do programa que leva o mesmo nome. O conteúdo da semana explora o atual momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, no Paraná e em Londrina, e destaca temas específicos como o da vacinação em crianças. O projeto é coordenado pela professora do Departamento de Saúde Coletiva do Centro de Ciências da Saúde da UEL, Marcele Nobre de Carvalho.
Estamos, na verdade, desde 2020, maio de 2020, né, lançando boletins semanais dentro do projeto Safety. O primeiro boletim foi no dia 25 de maio de 2020. E este ano de 2022 nós já começamos tardiamente, né, porque a variante Ômicron já acordou a gente mais cedo, né, este ano. Deveríamos ter iniciado com o boom ali dos casos, principalmente casos, né? Mais casos e menos óbitos no Brasil. Mas estamos no segundo boletim. O boletim ele é publicado semanalmente, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, no site do Projeto Safety, né? E esse boletim ele tem como destaque, basicamente, as notícias da semana variam muito, né? Então, é basicamente o que saiu na semana que ganhou notoriedade. Mas tem um editorial do Reinaldo Zanardi, que é um colaborador externo ao projeto, daqui a pouco ele passa a ser um colaborador docente, né, porque ele volta para o departamento de jornalismo da universidade, e o destaque é a vacinação infantil, a necessidade da gente avançar a vacinação infantil no Brasil. E aí tem algumas notícias que também tratam da vacinação ou daquilo que é consequência da não vacinação, né, de crianças no país, como é o caso de internações e mortes, que apresentou um salto aí gigantesco em janeiro de 2022. Então, os destaques dessa segunda edição são, além da aprovação, né, do registro da primeira vacina 100% brasileira com o ingrediente farmacêutico ativo 100% brasileiro produzido pela Fiocruz, né, uma transferência tecnológica da Oxford para a Fiocruz, a gente tem o destaque da vacinação infantil e também da Covid atingindo crianças no país.
Esse, então, é a segunda edição de 2022, né? Isso. Tem um total já de edições desde o começo, em 25 de maio de 2020?
Olha, são mais de 70 boletins. No ano de 2020, nós publicamos, periodicamente, 29 boletins. Em 21, nós publicamos 46 boletins. E agora, em 22, já estamos no segundo, né?
Marcele, qual que é o objetivo do Boletim Safety?
Então, o boletim tem como objetivo disseminar e divulgar informações corretas e confiáveis durante esse período da pandemia, né? Porque a gente observou, pareceu para a gente como uma necessidade, em função de todo o excesso de informação, né? Aquilo que se chama de infodemia, das fake news, meias-verdades, né? Enfim, as notícias falsas. Então, no meio disso tudo, apareceu a necessidade para a gente veicular, ou pelo menos selecionar algumas notícias que mereciam destaque e que mereciam algum aprofundamento. Então, o boletim surgiu assim. A gente acompanhava a semana, continua acompanhando até hoje a semana, vendo quais são as notícias que se reproduzem, né, que se replicam, basicamente, em fontes jornalísticas. A gente chama de notícia-mãe, então a notícia-mãe é de uma fonte jornalística, e a partir dessa notícia-mãe, a gente aprofunda ou não aquela informação a partir de informações científicas. Por que ou não, né? Porque nem sempre você tem essa fonte. Às vezes é uma informação de um especialista, né? Um comentário de alguém que não necessariamente cita a fonte de um estudo, ou às vezes vem um estudo mencionado na matéria, mas erroneamente mencionado, e aí fica muito difícil você identificar uma fonte científica. E quando a gente consegue até, faz uma, como é que eu posso dizer, até a gente vasculha algumas bibliotecas, algumas possíveis fontes de informação técnico-científica, né?
Essa análise de dados e busca de informações aí exige um pessoal qualificado. Quem é que faz esse boletim, Marcele?
A gente se organiza no projeto em grupos de trabalho. Isso desde o início, principalmente com a complexificação, né, das informações, a gente acabou mudando, obviamente, as características desses grupos. Mas desde o início a gente trabalha em GTs. E esses GTs, eles têm temas específicos. Aquilo que o grupo de jornalismo do projeto chama de editorias. Eu aprendi isso dentro do projeto, né, que isso existia. E aí essas editorias trabalham com temas como... Eu tenho um grupo de trabalho de medidas não farmacológicas. Então, eles trabalham especificamente coletando materiais, acompanhando as notícias e avaliando a qualidade das informações sobre máscara, distanciamento, relaxamento ou aumento das medidas restritivas. E aí tem um GT, se tem um de não farmacológicas, a gente tem um GT de medidas farmacológicas. E tem trabalhado mais até, não que o outro não trabalhe, mas tem trabalhado bastante a partir do início da vacinação, desenvolvimento de vacinas e início da vacinação. Porque ele basicamente hoje está voltado para as vacinas. Embora tenha algum outro medicamento que surja no meio do caminho, mas ele basicamente está focado em vacinas. E aí cada grupo de trabalho, são muitos grupos de trabalho, e eu estou dando exemplo de dois que talvez sejam os que mais produzem para o boletim. E aí cada grupo de trabalho tem um grupo pequeno de estudantes, de 3 a 4 estudantes de cursos da área da saúde. Hoje a gente hegemonicamente tem estudantes da área da medicina, mas também tem da enfermagem, tem da farmácia, então são estudantes geralmente das primeiras séries dos cursos, porque tem algum espaço na sua grade curricular para estar envolvido em projetos, né? E depois eles vão fazendo formação ao longo do projeto. Coordenados, sempre coordenados e sob a revisão, os trabalhos passam pela revisão de pós-graduandos, né, ou de docentes. Então, docente da área da saúde, basicamente docente da saúde coletiva e pós-graduandos de várias áreas. Além dos colaboradores que nós temos, que são de outras áreas, que não são da área da saúde. Vou dar um exemplo, né? A gente tem um GT de jornalismo hoje dentro do projeto, que faz entrevistas, faz clipagem de notícia, acompanha as notícias jornalísticas para a gente nos dar algumas orientações de como escrever, né? Tanto que o perfil editorial do boletim foi mudando ao longo do tempo. A gente saiu de um boletim mais duro e mais fechado do ponto de vista da escrita, né, e mais carregado de informações científicas, para um boletim que tem, além das informações científicas, tem muita notícia, escrito com mais leveza. E a gente tem um grupo de trabalho, que a gente chama de GT jurídico, que acompanha e produz análises do ponto de vista da legislação. Então, todos os imbróglios, né, debates jurídicos, esse grupo analisa e encaminha para a gente. Você tem um exemplo, na última edição, a Larissa Borges, que é advogada, fez um texto para nós falando sobre as disputas familiares, né, as brigas que acontecem do ponto de vista jurídico nas famílias em função da vacinação infantil. Então, como o tema praticamente todo do boletim foi vacinação infantil, saiu um texto também no Papo Jurídico, que é a sessão que trata da parte jurídica, escrita basicamente por advogados ou estudantes de direito, que tratam da, geralmente do tema que está quente naquela semana e fazem uma análise à luz do direito, né, para nós.
Marcele Nobre de Carvalho é coordenadora do Projeto Safety. O boletim semanal pode ser conferido em projetosafetyuel.com. O projeto também está no Instagram. Depois de 2 anos, a jornalista e blogueira Silvia Oliveira retorna com a coluna Matraqueando dentro da programação da Revista do Meio-Dia, todas as terças-feiras. Confira agora como está a retomada do turismo no atual cenário da pandemia da Covid-19.
Matraqueando, sua viagem com economia inteligente.
Bem-vindo e bem-vinda a essa, vamos chamar assim, reestreia da coluna Matraqueando. Depois de quase 2 anos longe, estamos de volta ao nosso querido encontro semanal aqui na rádio UEL FM. Pois é, não que o mar já esteja totalmente favorável ao turismo. Depois de todo o cenário estabelecido pela Covid-19 lá em 2020, lembra? Fechamento de fronteiras e atrativos turísticos, cancelamento de voos, confinamento, distanciamento social em todo o mundo. Então, o setor de viagens viveu e pode-se dizer que ainda vive seu pior momento no século. Segundo as últimas declarações da OMT, Organização Mundial de Turismo, a indústria turística só deverá alcançar os mesmos níveis da pré-pandemia em 2024, olha só. Quando a gente achava que a coisa ia melhorar um pouquinho este ano, surgiu a variante Ômicron, que fez muitos países retomarem algumas medidas drásticas, como quarentenas obrigatórias e novos fechamentos de fronteiras. E tem outra, o ritmo da recuperação do turismo continua lento e desigual nas diferentes regiões do mundo. Isso acontece devido aos diferentes níveis de mobilidade impostos em cada nação, as taxas de vacinação e principalmente a confiança dos viajantes. Porque, claro, as pessoas têm medo de viajar para fora e adoecer no local, ou têm medo de ficarem presas num repentino fechamento de fronteiras, ou de criarem muita expectativa e terem voos cancelados, entre outros perrengues imprevisíveis. É aquilo, né, gente? Viagem não combina com angústia e insegurança. A Itália, por exemplo, segue fechada para brasileiros a turismo. Vocês sabiam disso? Aliás, o que tem sido motivo de muita discussão, já que os Estados Unidos e a Argentina, que tiveram explosões de casos no ano passado, já saíram da lista vermelha italiana há muito tempo. Mas o Brasil ainda não. Você só consegue entrar hoje na Itália, ainda assim com muita burocracia, se estiver a trabalho, estudo, se for cidadão italiano ou se tiver alguma urgência comprovada, entre outras possibilidades muito específicas. Por causa desta instabilidade, a pergunta que mais aparece no meu blog, no Instagram, @matraqueando, segue lá, é: Silvia, qual o lugar mais seguro para viajar no momento? Gente, isso é impossível de determinar porque as regras mudam todos os dias. Eu mesma, tirando viagens entre Curitiba, Maringá e Londrina, eu sequer saí do Paraná desde que começou este pesadelo e não tenho nenhuma previsão ainda de fazer qualquer viagem assim mais demorada nem no Brasil. Mas eu vou te dar um panorama geral de como estão os destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros. Por exemplo, países que não exigem teste nem qualquer tipo de vacina são Costa Rica e México. Não quer ter nenhuma dor de cabeça? Então Costa Rica e México. Se você quiser ir a Portugal, é só apresentar um teste negativo, eles não estão exigindo passaporte vacinal. Os países que aceitam qualquer vacina, incluindo Coronavac, são Argentina, Áustria, Colômbia, Cuba, Espanha, Irlanda e Reino Unido. Outro país que aceita qualquer vacina, mas além disso exige também um teste negativo, são os Estados Unidos, Canadá e Uruguai. A Austrália, olha só, abriu ontem as fronteiras depois de 2 anos fechada ao turismo. Mas além da vacina, do teste, ainda exige quarentena obrigatória quando você chegar lá. Já para a França, você só consegue embarcar se tiver tomado as vacinas AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Coronavac com a terceira dose da Pfizer. Sim, com duas doses de Coronavac mais a terceira da Pfizer, não vale outra. Vocês entenderam como é confusa e incerta a situação toda? Sem contar, repito, essas regras mudam todo dia. Por isso, atenção aqui. Se você está planejando alguma viagem internacional para os próximos meses e mesmo que seja para o ano que vem, compre e reserve tudo com possibilidade de reembolso ou cancelamento grátis. E não se esqueça, em hipótese alguma, de fazer um seguro viagem com cobertura para a Covid-19, que, aliás, está sendo exigido em quase todas as imigrações. Uma única coisa é claríssima, cada vez mais fronteiras se abrem exclusivamente para viajantes vacinados. E no Brasil? Bom, como você deve ter visto aí pela televisão e redes sociais, as festas e viagens de final de ano aconteceram como se não houvessem amanhã, né? E de fato, no final de 2021, nós atingimos um dos menores índices de casos e óbitos por Covid desde o início da pandemia, além de ter uma cobertura vacinal bastante avançada se comparada a muitos países altamente turísticos. Tudo parecia que as coisas realmente iam se estabilizar. A gente só não contava com a astúcia da Omicron, que veio para bagunçar o coreto novamente. Mas sim, viajar dentro do Brasil, na atual conjuntura, ainda é considerado pelos especialistas muito mais seguro do que enfrentar viagens de avião com mais de 10 horas ou ter que encarar um sistema de saúde internacional em caso de adoecimento no destino. Porque veja, mesmo que você esteja vacinado direitinho, mesmo que esteja tudo certo com o país que você escolheu para visitar, se 24 horas antes da viagem seu teste der positivo, você não consegue embarcar. Por isso, a partir da semana que vem, nós vamos começar uma série aqui com os principais roteiros terrestres, ou seja, viagens de carro que você pode fazer em todas as regiões do Brasil. Eu vou dividir assim, região Nordeste, região Sul, região Centro-Oeste e por aí vai. Serão dicas completas para você desbravar o nosso querido país. Eu sou Silvia Oliveira, do matraqueando.com.br, a primeira plataforma digital que ensina você a viajar gastando menos sem perder a dignidade, porque o patrimônio que a gente busca, nenhuma moeda pode comprar.
Matraqueando, sua viagem com economia inteligente. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Joyce Cândido apresenta a música Fino Trato, com clipe inspirado em animações japonesas. O tema autoral integra o novo álbum, o sexto da carreira da cantora e compositora que se formou em música aqui na UEL. Joyce Cândido está radicada no Rio de Janeiro há 11 anos. Vamos saber mais da composição.
Eu lancei a música Fino Trato, uma música de autoria minha, com participação de João Cavalcante, que é um cantor que eu gosto muito. Bom, lançar uma música autoral é sempre uma alegria. E eu criei essa letra, essa melodia já há um bom tempo. E aí pedi para o meu pianista aqui do Rio, que é o Fernando Merlino, para fazer um arranjo. E a gente acabou gravando já há um bom tempo, assim. Acho que a gente gravou há uns 3 anos atrás essa música. E eu ia lançar. Naquela época, acabei decidindo segurar, porque eu queria fazer um clipe mais maneiro, e enfim. Acabou que essa música foi lançada agora e entrou pro meu álbum, que vem aí, né? Vai ser lançado em maio, o meu novo álbum. E o Fernando Merlino, quem produziu essa música, se despediu de nós agora em dezembro. Então, é também até uma homenagem para ele, que tocou comigo por, sei lá, mais de 10 anos aqui no Rio.
Joyce comenta sobre o cantor que interpreta Fino Trato com ela.
João Cavalcante é um artista que eu gosto muito, ele tem uma voz lindíssima. Ele é filho do Lenine, né, para quem não sabe. Acho que as vozes são, inclusive, muito parecidas. E João era da banda Casuarina, hoje ele tem carreira solo. E eu digo que ele e alguns outros meninos daqui são os intelectuais da Lapa. são meninos, assim, muito talentosos, que eu admiro muito, compositores, cantores, instrumentistas. E João foi convidado para esse meu trabalho e eu fiquei muito contente com a participação dele. Como eu disse, Fino Trato é uma das músicas que integram o meu novo álbum, que é o sexto álbum da minha carreira, que é o Samba Nômade. Samba Nômade vem agora em maio com 9 faixas, 3 delas são minhas. Tenho músicas também dos manauaras Flávio Pascarelli e Paulo Onça. Eu tenho participado do Conexão Rio-Manaus, é um projeto muito bacana, em que eu represento o Rio de Janeiro e gravei várias músicas deles. E o disco tá lindo, tem participação do João Cavalcante, tem participação do português Antônio Zambujo e de Moisés Marques, que também é daqui do Rio de Janeiro.
O clipe traz o mangá pro samba.
O clipe de Fino Trato tá muito bonitinho, foi feito em forma de mangá, é o anime, né? A animação japonesa. Foi criado, o roteiro foi criado por mim e pelo Roberto Pontes, que é o meu marido, e foi dirigido por ele, que trabalha com audiovisual. E quem criou as animações foi o Valu, que é um amigão nosso, que tem a Valu Animation aqui no Rio. Eu amei o resultado. O João Cavalcante também, a gente ficou feliz, a gente estava brincando que como é legal a gente se ver como anime, né? Como um personagem de desenho, assim. Até me disseram, poxa, ninguém nunca fez isso no samba. E realmente, a gente não viu nada parecido, assim, nesse estilo de música. E como a história conta, a música conta a história de um casal, né? Que quer se rever, se prepara para se rever. Então fala, dei um fino trato no meu paletó de linho para encontrar você, meu antigo amor. E ela, ai, dei um fino trato no meu visual, tô de cabelo novo, só para mudar o astral, comprei um vestidinho de cetim, quero você para mim. Tem uma coisa toda assim, deles se prepararem para esse encontro. Então, a animação trouxe toda essa delicadeza, esse encontro, essa coisa romântica, né? E o João Cavalcante encenou esse personagem comigo em forma de anime. Então, vale muito a pena conferir, tá lá no meu canal do YouTube. Fino trato para vocês.
Dei um fino trato no meu paletó de linho pra encontrar você, meu antigo amor. E eu que já estava acostumado a ser sozinho, vi meu olhar tão triste se esquecer da dor.
Dei um fino trato no meu visual, tô de cabelo novo, só pra mudar o astral. Comprei um vestidinho de cetim, sandálias vermelhas, quero você pra mim.
Vou te contar, tanta saudade temos pra matar. O tempo não pôde conter essa vontade de se reencontrar.
Trato no meu paletó de linho pra encontrar você, meu antigo amor. E eu que já estava acostumado a ser sozinho, e meu olhar tão triste se esquecer da dor.
Dei um fino trato no meu visual.
Uau!
Tô de cabelo novo, só pra mudar o astral. Comprei um vestidinho de cetim, sandálias vermelhas,
quero você pra mim. Vou te contar, tanta saudade temos pra matar.
aí, Fino Trato, composição Joyce Cândido, com ela e João Cavalcante. A música foi lançada sexta-feira com clipe no YouTube. E amanhã a gente te mostra Catarina, composição de Paulo Vitor Poloni.
E nós ficamos por aqui. A Revista do Meio-Dia tem a apresentação de Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Na direção, Ricardo Lima. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma ótima tarde.